Mais um Leão de Sofá. Hoje vamos falar dos jogos frente à Atalanta e também do campeonato diante do Boa Vista e ainda olhar rapidamente para o futebol feminino. Então vamos lá até à Liga Europa. Sporting volta a enfrentar a Atalanta, agora na segunda mão dos oitavos. Continuamos sem conseguir ganhar e a Atalanta chegava a esse jogo numa sequência de 5 jogos sem vencer. O Amorim repetiu praticamente o mesmo 11 do jogo da fase de grupos em Bergamo. As únicas duas alterações foram forçadas, a saída do Morita porque teve febre e acabou por ser uma baixa de última hora, colocou ali o Pote, e o Frangiel na baliza, que já sabemos, a lesão do Haddad. Ou seja, o Amorim tentou replicar a fórmula do último jogo em Itália. O resultado não foi o mesmo, porque nesse jogo da fase de grupos foi empate, mas foi parecido. 4 jogos frente à mesma equipa não conseguimos ganhar nenhum e em nenhum dos jogos podemos dizer que fomos muito superiores. Nesse jogo tivemos algumas coisas diferentes do último. O Sporting foi conseguindo levar mais vezes a bola para a frente e trocar a bola no meio campo da Atalanta. Acho que tivemos mais qualidade na posse, embora a Atalanta tivesse mais aproximações. A defesa até estava bem a lidar com a intensidade física dos homens da Atalanta no início. E depois o Sporting volta a conseguir marcar primeiro no primeiro remate enquadrado e na primeira boa jogada, tal como tinha acontecido em Alvalade, com o Pote a marcar um dos golos mais duros e tristes da época. Foi uma jogada muito boa, estilo futsal, com o Gyökeres ali no apoio, mas depois o Pote sai lesionado. E também não dá para descartar o impacto que teve já nesse jogo, a sua saída. E o Sporting depois com a vantagem tinha de saber guardar e gerir, mas a Atalanta marca 2 golos, um numa completa desatenção, a equipa a dormir logo nos primeiros segundos da segunda parte, algo que não pode acontecer, não se pode permitir um golo daqueles logo no início da segunda parte, e o Sporting volta a cometer alguns erros, como no último jogo, muitos passes falhados na saída de bola, foram 40 passes falhados só no nosso meio campo, e o segundo golo acaba por ser numa perda de bola, e num espaço de 13 minutos, o Sporting passa para a desvantagem na eliminatória. E depois mesmo atrás, durante largos minutos, parecia que estávamos mais preocupados em não tentar sofrer do que marcar. O Sporting não conseguia sair e na segunda parte o primeiro remate foi do Bragança apenas aos 70 minutos. E foi um remate de longe. Depois acabámos por ter aqueles minutos finais com duas, três grandes oportunidades. Verdade que poderíamos ter marcado, mas olhando para o que foi o jogo, não consigo dizer que até seria justo, porque acho que a Atalanta foi melhor. Verdade que marcámos primeiro nos dois jogos e até podíamos ter ganho, porque se o Sporting marca primeiro e depois podia ter segurado e se não tem cometido erros, podia ter ganho. Mas olhando para o geral dos jogos, a Atalanta foi melhor. Por isso não podemos dizer que foi injusto, porque acho que não foi, porque o Sporting só consegue, depois nesse jogo, só consegue criar boas oportunidades no final, quando o jogo também fica mais partido e naquela situação em que a Atalanta também acaba por estar mais preocupada em segurar a eliminatória e daí o Sporting foi criando mais oportunidades, mas no geral o Sporting tem, tanto na primeira mão como agora nos oitavos, como agora na segunda, o Sporting tem uma jogada que funciona, marcou, foi eficaz, nem podemos falar de falta de sorte nem de eficácia, porque o Sporting marca na jogada única que funciona, mas depois não teve capacidade de guardar a vantagem, porque contra uma equipa como a Atalanta, o Sporting, que é difícil de jogar, o Sporting marca um golo e depois tem que guardar, não pode cometer erros. E até que os golos, embora a Atalanta tenha feito por merecer os golos que marcou foram erros do Sporting. Por isso, até mais erros do Sporting nem foram tão provocados, foram golos até mais oferecidos do que provocados para a Atalanta, a meu ver. E acho que foi aí que falhou. O Sporting marca um golo e depois não conseguiu segurar essa vantagem mínima que teria de ter tido essa capacidade de assegurar e depois voltar a sofrer um gol como já tem acontecido algumas vezes nessa época, que já falámos, de voltar a sofrer um gol logo no início da segunda parte, e aqui foi mesmo no início, foi nos primeiros segundos. Não pode acontecer também, ainda mais num jogo desses. Isso é que foi mais problemático. Depois vi muita gente a falar sobre esses confrontos e a elogiar muito para a Atalanta e o Gasperini. E eu concordo com alguns elogios, mas quem ouve algumas coisas até acha que a Atalanta, sei lá, é líder isolada no campeonato e nem vinha numa má sequência com uma derrota recente frente ao Bolonha, que são imbatíveis. E não é verdade. Para mim, o Sporting tem melhor equipa. Claro que isso é da opinião, mas é o que eu acho. Eu acho que o Sporting tem melhor equipa. Só que o Gasperini foi superior ao Amorim, que eu acho que nunca se conseguiu adaptar. E dá a sensação que podíamos fazer mais 4 jogos e os resultados seriam idênticos. Acho que o Amorim teve ali momentos da sua estratégia que funcionou, tanto na primeira. Aliás, nos 3 jogos. O primeiro jogo que fizemos na fase de grupos, a primeira parte foi horrível, mas depois melhorámos na segunda parte. Mas 3 jogos acho que tivemos coisas que funcionaram, mas no geral. Atalanta, volto a dizer, Atalanta foi melhor e o Gasperini foi superior ao Mourinho. Acho que foi um bocado aí. Acho que foi mais a parte dos treinadores do que da equipa. Acho que há coisas boas a tirar dos jogos, obviamente. Acho que a equipa também deu tudo, aí não podemos dizer nada, mas não podemos olhar como se tivéssemos perdido frente ao City, quando mesmo na derrota frente ao City eu achei que o Amorim podia ter feito mais, não é? Por isso aqui ainda mais poderíamos ter feito, mas mantenho o que tinha dito na fase de grupos também. Quando terminámos a fase de grupos, eu tinha dito que não tivemos nenhum jogo bom e agora mantenho isso. Acho que depois, entretanto, com os jogos com o Young Boys e agora mais esses 2 com a Atalanta, acho, olhando para todos os jogos, a nossa prestação europeia esse ano foi medíocre. Infelizmente, acho que não tivemos nenhum jogo bom esse ano na Europa. E sobre a eliminação, obviamente é menos uma competição, é aumentar o foco nas outras duas. Essa eliminação não, para mim, não terá qualquer impacto na moral da equipa. Claro que tem um impacto físico, pelo menos agora a curto prazo. E nas duas lesões que saem desse jogo, além do Pote, também o Edwards se lesionou. O Edwards, que mesmo não estando a jogar muito, é sempre um jogador importante. E o Pedro Gonçalves, para mim, é dos mais importantes do Sporting. Tem características únicas, pode falhar 2 derbys, que podem ser decisivos para a época. Claro que também fico triste pelo Pote, aquelas lágrimas eram também muito, possivelmente pela chamada à seleção, mas eu acho que isso da chamada à seleção é o que é. Foi agora uma chamada, foi agora uma convocatória mais alargada, ele vai ter outras oportunidades, de certeza. Mas o pior mesmo é que, além dessa derrota com a Atalanta, que é o fim de um sonho, ainda podemos ter. Isso pode contribuir para o fim de sonhos, porque a saída, a lesão do Pote e do Edwards, mas principalmente a do Pote, tem um impacto, eu acho, muito grande no jogo do Sporting. E mesmo às vezes, não estando por isso, é um jogador muito, muito importante e que vai obrigar a algumas mudanças, até mesmo de dinâmicas, porque não temos nenhum jogador que consiga fazer exatamente o trabalho do Pedro Gonçalves. E isso é, para mim, o mais negativo: é que podemos ter 2 derbys decisivos, que podem ser decisivos, para 2 competições e vamos estar com uma baixa de peso. E isso acaba por ser o pior, desse jogo e dessa eliminação. Mas obviamente sem dramatismos, eu acho que o Sporting tem todas as condições para continuar a fazer o seu caminho, independentemente desses percalços que acontecem, que fazem parte. Também não vou estar aqui com aquela conversa de devíamos ter gerido, o Pote não devia ter jogado, porque isso não interessa nada. Podíamos, às vezes as piores lesões até acontecem nos treinos. O Bragança teve uma lesão muito grave e foi num treino, isso não é por aí. Agora é fácil estarmos aqui a falar que devia ter gerido ou não, mas acontece e o Pote teve esse azar, o Weathers também, mas isso não tem nada a ver. Podia, como estava a dizer, podia ter acontecido num treino, até uma lesão mais grave. É um azar que acontece e temos de saber lidar com isso. Agora, indo até aos destaques, dou aqui o MVP ao Pedro Gonçalves, mas acho que é mais um jogo difícil de destacar. Eu dei àquele que marca o golo e mesmo saindo logo depois de marcar, estava a fazer um bom jogo. Como eu disse, eu acho que sentiu bastante a sua saída. Depois dou ao Morten Juhlmann, voltar a fazer um bom jogo, a forma como igualou a intensidade dos homens da Atalanta, sendo sempre um pilar importante na equipa. Daniel Bragança também, que entra para o lugar do Pote e acho que fez um bom jogo. Tem ali uma bola que deixa o Paulinho na cara do guarda-redes, defensivamente também muito bem. E depois o destaque negativo, acho que é meio previsível, inevitável, Marcos Edwards, um jogo, não há como esconder, foi um jogo horrível, porque tem ali duas chances claras para golo onde decide muito mal, foram 90 minutos de uma enorme incapacidade ofensiva. O Edwards nos últimos jogos tem exibições, tanto vai de exibições aceitáveis, onde até contribui, ou vai para exibições desastrosas, não consegue ter uma sequência estável. O Amorim até disse que é a ansiedade de querer mostrar demais. E a verdade é que o Edwards melhorou muito desde que chegou ao Sporting, não há como também não reparar nisso. Hoje dá-se muito mais ao jogo, ajuda a recuperar bolas, mas ainda lhe falta é conseguir essa estabilidade exibicional. Não sei se alguma vez vai conseguir, porque ele já está há bastante tempo no Sporting e nunca conseguiu. Mas a verdade é que, mesmo não tendo essa estabilidade, é uma baixa de peso. Não há como também não referir isso. É uma baixa de peso pela sua qualidade e aquilo que pode fazer a espaços. Por isso é significativa a sua lesão. Esperemos que tanto ele como o Pote voltem rápido e que não tenha impacto na época, essas duas lesões. E é isso sobre esse jogo e sobre essa eliminação na Liga Europa. Campeonato, jogo da 26ª jornada. O Sporting a receber o Boa Vista, equipa que nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias, mas com destaque para um empate frente ao Futebol Clube do Porto. O Boa Vista ocupa o meio da tabela, mas é das piores defesas do campeonato. Tivemos o Paulinho no 11, Morita de volta e algumas alterações na defesa, com o Inácio a começar no banco. E falando no banco, tínhamos poucas opções ofensivas, com as lesões a acentuar ainda mais a falta de profundidade. Só para termos uma ideia, dos 9 suplentes, um era um guarda-redes e 6 eram defesas. Foi falado também a dispensa do Giovanni Kenda, da seleção sub-17, mas nesse jogo nem foi uma opção no banco. Começou no banco da equipa B, depois acabou por se estrear a marcar nesse domingo. É um jogador que eu vejo com muito potencial, mas também é muito novo, apenas 16 anos. Mas com essas lesões e falta de opções ofensivas, podíamos aproveitar para levar jovens da formação. E foi estranho o Kenda ter ficado fora da convocatória desse jogo para ser banco no, na B. Dito isto, não podemos esperar que esses jogadores da formação sejam a solução para esses problemas, mas sendo o Sporting um clube formador, tem sempre de serem dadas essas oportunidades. Mas claro que o Amorim saberá melhor que ninguém se deve ou não entrar. A verdade é que abre aqui algum espaço, ainda mais com essas lesões, e o plantel do Sporting não tem assim tanta profundidade e não está a ser aproveitado para se colocar ali algum jovem. Mas o Amorim, como disse, o Amorim é que sabe se o jogador está ou não pronto para dar esse passo. E é apenas muito novo aqui, falando no caso concreto do Kenda. Agora, em relação a esse jogo, uma má entrada, né? Logo a sofrer nos primeiros minutos, um início algo passivo do Sporting, mas um Boa Vista eficaz, marcam no primeiro e único remate do jogo, a sina do Sporting, que quase nada concede e sofre quase sempre, volta a repetir-se nesse jogo. O Boa Vista ofensivamente tem apenas esse remate do gol à entrada da área e depois só volta a chegar com perigo mesmo no fim do jogo. Ainda falando do gol sofrido, claro que o Franco Rangel tem uma má abordagem no lance, mas também houve alguma inércia no princípio da mesma. Eu acho que ele podia ter sido evitado até mesmo o cruzamento. E de repente entrar a perder, ainda para mais vindo de uma eliminação, os jogadores podiam estar cansados e também podia aparecer alguma intranquilidade. Mas a equipa do Sporting foi fazendo o seu jogo, com boas jogadas, boas combinações. O Boa Vista depois estava mais fechado, o que dificultava, mas o Sporting não caiu naquele erro de começar a bombear bolas para a área, como teria feito principalmente na época passada, como vimos muitas vezes. Tiveram a cabeça e calma. Pois infelizmente o Boa Vista, desde o minuto 3, quando marcaram, sempre a perder tempo também, é algo característico da nossa liga, que é, essas equipas vêm jogar contra os grandes, marcam um golo, se tiverem essa felicidade depois é a perder tempo o jogo todo, mas enfim, é isso que também estraga muito a nossa liga, empobrece o nosso futebol, mas é o que é. O golo do empate foi na melhor altura, porque ali mesmo antes do intervalo era obviamente muito diferente, e para intervalo a perder o empatado, numa boa jogada do Morita, Paulinho, e depois por fim o Gyökeres a finalizar, e na segunda parte o Sporting volta a entrar muito bem, a carregar, e depois era uma questão de tempo, acho que toda a gente sentia era uma questão de tempo. Falei agora que o Sporting não caiu no cruzamento, mas ironicamente o segundo golo foi um cruzamento muito bom do Katam para o Paulinho. Claro que quando às vezes falamos, o Sporting caiu aqui demasiado no cruzamento, é mais aqueles cruzamentos sem sentido. Houve até bastantes cruzamentos nesse jogo, e esse foi um dos bons cruzamentos, mas é isso, é cruzamentos com sentido, e quando está lá alguém para receber aquela bola, quando se percebe que o cruzamento pode ser alguma coisa de cruzamento e não aquilo que víamos muito ano passado, que era aquele desespero e depois bolas completamente sem nexo para a área constantemente, e isso não foi o que eu senti nesse jogo mesmo. Houve alguns cruzamentos e houve esse cruzamento muito bom do Katam no segundo golo. E depois do Sporting colocar-se na frente, claro que abriu a porta, houve mais espaço, com isso houve espaço para a goleada, com o primeiro hat-trick do Gyökeres no campeonato, já tinha feito um na Taça da Liga, depois o terceiro golo foi praticamente todo criado por ele. Foi um jogo estrondoso, não há muito mais a dizer. Chega aos 36 golos, igual ao base de Dost em 2016-2017. Mas também não esquecer o bis do Paulinho, que essa época já vai em 16 golos. Bateu o seu melhor registro no Sporting e nem tem sido sempre utilizado. São 11 golos na Liga em 909 minutos. Há vários jogadores com rótulo de craques na nossa Liga que não têm esses números. É impressionante, e é preciso destacar e sublinhar esses números do Paulinho, que tem jogado pouco e leva 11 golos na Liga, 16 na época. É muito, muito bom, que é o seu melhor registro, que é o seu melhor registro no Sporting. O anterior melhor registro era um 15, e chega aqui aos 16. Ainda tivemos pela primeira vez no estádio o áudio do VAR no lance do penalti. Portugal está a ser pioneiro entre as principais ligas, e o Sporting foi sempre dos clubes que mais lutou por essas medidas que esclarecem ou tentam esclarecer os adeptos. Não foi a primeira vez em Portugal, mas foi a primeira vez em Alvalade, e fica também esse momento registado da explicação do árbitro no lance do penalti. Eu acho que o Sporting cometeu alguns erros desnecessários, algumas perdas de bola, etc, mas no geral fez um jogo muito bom. E nem merecia ter sofrido. Acabou por ser um resultado quase impossível de prever no início da segunda parte, ainda que nunca tenha duvidado da vitória, era difícil de prever 6 golos, mais uma goleada. Essa foi a terceira vitória na Liga por mais de 5 golos de diferença, essa época depois do Casapia, Braga e agora Boa Vista. Eu diria que o segredo dessa vitória teve na calma, como a equipa procurou o golo e nunca deixou de fazer o seu jogo, como eu já referi, mesmo quando estava a perder. O Sporting chegou aos 75 golos no campeonato. É preciso recuar até 2015-2016, onde o Sporting fez 79 em toda a época. Essa época tem tudo para bater esses números. Já vai com 75, ainda faltam alguns jogos. É impressionante. Depois acho que o resultado ajudou a que nem nos lembrarmos do Pote, ainda que eu acho que tenha feito falta, e no fundo a falta também de opções de ataque. Essa pausa de seleções vem numa altura muito boa, com tão poucas opções, alguns também já se nota um bocado a fadiga, mesmo indo para seleções as cargas são diferentes, e também é tempo para tentar recuperar os lesionados, e no final do mês acredito que vão voltar todos na máxima força, e esperemos que alguns que não estão agora disponíveis, Bot, Weathers, o Trincão também, que ainda não está 100% ali num toque do pé, que possam voltar a 100% fisicamente para o que falta da época. Por isso eu acho que essa pausa de seleções foi boa, veio num bom momento. O Sporting depois vai com esse bom resultado para essa pausa, e acredito que vai ser bom para o Sporting voltar mais forte no final do mês. Agora, em relação aos destaques, Teve aqui bastantes destaques positivos. Começo por o MVP, novamente ele, Victor Gyökeres, 3 golos, 1 assistência. São 49 golos e assistências na época. Pá, o que dizer mais, não é? É aquilo que ele consegue dar ao Sporting, a forma como cria as jogadas, cria quase sozinho, ou às vezes mesmo sozinho, alguns golos. É impressionante. Depois dei a Paulinho, fez um jogo muito bom nas combinações, acaba por ter 2 golos e 1 assistência. Acho que essa dupla com o Gyökeres. Eu creio que não funciona contra todos os adversários, só que quando funciona, funciona muito bem. E aqui acabou por funcionar. Depois, Nuno Santos foi dos que mais criou, carregou bastante pelo corredor esquerdo, acaba com 2 assistências e 1 merecido golo. Já vai em 2 assistências nessa época, bateu as 10 que fez em 2021. E por fim, Idy Massa Morita. Teve bastante bem nos envolvimentos ofensivos, acaba por estar ligado também no primeiro golo e às vezes até um bocadinho mais baixo a ajudar defensivamente. Acho que fez ali um bom jogo Morita. Não tenho destaques negativos, tenho aqui algumas menções. Começo por Catamo, tem aquela assistência que é meio golo, teve alguns bons detalhes. Trincão, principalmente na primeira parte, gostei bastante do seu jogo, depois caiu um bocadinho. O Bragança entrou muito bem no jogo. Foi muito importante na segunda parte, ganhou todos os duelos que disputou e com muita qualidade com a bola. Grande jogo do Bragança, tem tido aqui algumas oportunidades e tem mostrado que até pode ser uma opção titular mais vezes. E é isso sobre esse jogo, sobre essa vitória do Sporting, que parecia que ia ser complicada, mas eu acho que todos sentíamos que íamos ganhar, e não por esse resultado, não por esse resultado, mas acho que mesmo depois de sofrer aquele gol aos 3 minutos, eu pelo menos eu sabia que íamos ganhar, e é muito importante, como referi agora, ir para essa pausa de seleções, aproveitar, descansar e voltar na máxima força para o próximo jogo. Agora, para terminar, olhar aqui para o futebol feminino. Também tem aqui uma goleada 5-0 frente ao Alvergaria. Tem algumas semelhanças até com o masculino, porque nada diria que íamos ganhar por 5-0. Os golos aparecem, os dois primeiros golos aparecem mesmo no final da primeira parte. São ali golos meio estranhos, com algumas mais abordagens da defesa do Alvergaria. Oferecer, entre muitas aspas, mas a facilitar os dois primeiros golos no fim da primeira parte, e depois na segunda parte o Sporting acaba por marcar e chega com mais facilidade e chega aos 5-0. Bom jogo, não há nada a dizer. Não permitimos nada à Alvergaria, defensivamente muito bem e criámos muitas oportunidades. Se tivéssemos definido melhor desde o início, claro que até tínhamos marcado mais logo no e mais cedo, e com isso o Sporting também reduz a distância para o Benfica, que empatou. É estranho ver que essa época está a haver baixas perdas de pontos. O Benfica já tem uma derrota contra o Sporting e 2 empates, que não é nada comum. E também demonstra como o campeonato feminino está a melhorar, tem mais qualidade, começa a haver mais perdas de pontos, isso é bom. Aumenta também o interesse em acompanhar, porque antes o único interesse era acompanhar o confronto entre os três, Benfica, Braga e Sporting, e agora começa a haver aqui mais competitividade, mais perdas de pontos, isso é bom. E o Benfica tem um empate, o Sporting conseguiu encurtar para 5 pontos, claro que ainda é muito, mas ter em conta que ainda vamos jogar com o Benfica também ainda joga com o Braga. Eu continuo a achar que é impossível o primeiro lugar, mas ainda assim é bom essa competitividade e perceber que nesse momento o Benfica também pode perder mais pontos. Lá está, agora é complicado porque se o Sporting não tem perdido os pontos que perdeu desnecessários em ali 2, 3 empates, poderíamos estar na luta pelo campeonato ou até em primeiro lugar, e então isso ainda custa mais ver que o Benfica teve aqui essa, escorregou 2 vezes, tem 2 empates essa época, sendo uma derrota contra o Sporting, e nós poderíamos muito bem, não, totalmente culpa própria, poderíamos estar em primeiro lugar, mas ainda assim é isso. Acho que a equipa da Mariana Cabral aqui fez um bom jogo, deu uma boa resposta, tem estado bem agora mais na reta final, vamos ver se consegue manter, e claro, agora daqui a 2 jogos. Sendo que ainda vai ter um jogo difícil com o Famalicão e depois vai jogar com o Benfica fora. Antes disso tem a Taça de Portugal, também com o Benfica, mas depois tem o Campeonato com o Benfica, ou seja, vão ser 2 jogos com o Benfica. Aliás, o jogo com o Benfica para o Campeonato é em casa, para a Taça de Portugal é que é fora, creio eu. Mas é isso, acho que o Sporting ainda tem aqui uma palavra a dizer, se conseguir manter esses bons resultados, mas eu não acredito no campeonato. Mas como disse e volto a referir, é interessante ver que esse ano estão a haver mais perdas de pontos que em épocas anteriores, onde o clube campeão no máximo tinha uma derrota, dois empates, e esse ano o Benfica já leva dois empates contra equipas teoricamente muito mais fracas, e o Benfica já escorregou aqui duas vezes, e isso também é bom para a Liga. E é isso sobre esse podcast. Ficamos por aqui, Leões. Boa semana a todos e até ao próximo jogo.